A gente volta com mais informações aqui na Band News FM Espírito Santo, agora para receber a Tayana Dantas, ela que é fundadora do projeto Vila Nova, que traz uma nova proposta, uma nova visão de projetos para o município de Vila Velha. Primeiro, Tayana, eu gostaria que você se apresentasse, tão jovem, tão engajada em projetos, principalmente voltados para a sociedade, projetos políticos lá no município de Vila Velha.
Olha, eu não sou tão jovem quanto parece.
Ah, que bom. Terceira frase.
Aí é aquela que se
muito
acha.
Então,
eu já tenho 30 anos, olha.
Nossa,
só. Nossa,
tão velho.
Coroa. Mas, bom, me apresentando. Eu sou gestora. Minha formação inicial em artes cênicas, na PUC do Rio de Janeiro. Depois eu fiz especialização em liderança em Portugal, na TANC. E mestrando em administração no INSPER, em segurança pública, na Universidade de Vila Velha. Minha carreira foi primeiramente ligada às artes, na parte de atuação. Fui atriz no Multishow, na Globo, e depois segui para a carreira empreendedora, abrindo minha primeira empresa de roteiro no Rio, e depois abri uma empresa de gestão de marketing e marcas, a Vibe, marcas com propósito. Inclusive atendi ao grupo Sacavalcante, da qual a Band faz parte, e segui na parte de gestão, trabalhando nas Linhas Aéreas, na Simplesmente em São Paulo, na Universidade de Vila Velha aqui no Espírito Santo. E o projeto Vila Nova nasceu...
Isso que eu ia perguntar. O que é o projeto Vila Nova? Explica para nós.
Bom, o projeto Vila Nova, ele tem como objetivo unir todas as pessoas que são apaixonadas pela cidade de Vila Velha, para a gente junto desenhar e colocar em prática a cidade dos nossos sonhos. Então, ele é um projeto que nasceu de uma constatação ao voltar para Vila Velha e ter vivido em outras cidades, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, de que Vila Velha continuava com aquela sensação de uma cidade dormitório, sabe? Como se as pessoas que estivessem ali, de fato, não vivessem a cidade, não ocupassem a cidade. Tanto do ponto de vista do entendimento dela, quanto de ser parte da solução. Então, o projeto Vila Nova nasce de um desejo de tornar o cidadão da cidade de Vila Velha um protagonista da cidade, de reconstruir a cidade sob a perspectiva das pessoas.
Agora, como é que isso é feito, Tayana? Quer dizer, lógico que isso, como um projeto, isso é muito legal, é um ideal muito legal. Mas como... isso se traduz? Quais são as ações para isso? Você parece que fez uma pesquisa?
Isso. A gente desenhou o projeto em 3 etapas.
Uhum.
Então, a primeira etapa é a pesquisa diagnóstica, né? Para a gente ter um diagnóstico profundo da cidade sobre as suas diversas regionais. Vila Velha é dividida em 5 regionais administrativas. Então, a gente quis entender nos bairros dessas 5 regionais quais eram os problemas. Constatamos o que já imaginávamos, que existem muitas Vila Velhas dentro de Vila Velha. A segunda etapa, que na verdade é uma etapa transversal a tudo, é a ideia de movimento. Ou seja, a gente precisa que toda a cidade de Vila Velha tenha um diagnóstico compartilhado, entenda como é o momento atual da cidade e que a gente consiga criar uma visão comum de cidade. Então, essa ideia do movimento é para realmente trazer as pessoas para um pensamento cidadão. E a ideia, o terceiro momento, que é o plano de soluções. Então, um plano de soluções também compartilhado, que vai conseguir unir especialistas, cidades cases, com as pessoas comuns, as pessoas que moram na cidade. Então, essas são as 3 etapas.
Da primeira etapa, vocês já fizeram a pesquisa, vocês já têm esses resultados, você pode divulgar em que ponto nós estamos?
Fizemos a pesquisa diagnóstica nas 5 regiões administrativas, nas 5 regionais, e essa pesquisa, ela trouxe alguns dados muito interessantes. Então, como eu disse, como já imaginávamos, existem muitas Vila Velhas dentro de Vila Velha, e os problemas, eles não são os mesmos em cada região. É muito interessante ver, até dentro das próprias regionais, de bairro para o outro, você tem algumas diferenças, mas elas são muito maiores quando você pensa no ponto de vista das regionais. Né? A Regional 1, por exemplo, ela é a regional mais nobre, mais conhecida de Vila Velha, onde fica a Praia da Costa, o Centro, a Glória, né? Itapuã. Essa região, toda a cidade de Vila Velha conhece bem essa região. Mas as outras regiões não se conhecem entre si. Então, você vê que, por exemplo, a pessoa que mora na região 2, que é ali perto da região 1, não conhece tão bem a região 3, a região 4, e a região 1 também não conhece a 2. Então, há um desconhecimento das questões.
É como se fossem microcidades separadas.
Muitas cidades dentro de uma cidade.
Tem três coisas que eu não minto aqui na rádio, que eu sou totalmente imparcial. A minha cidade, minha escola de samba, meu time de futebol.
Ah,
eu
qual é o seu time de futebol?
Sou Vasco, torço pra Mundo e moro em Vila Velha.
E ela erra também no tempo.
O quê?
Erra na previsão do tempo.
Não, não erro.
Depois a gente fala sobre isso.
Mas tem uma coisa, ó, Vila Velha tem uma zona rural belíssima, sim, que poucos conhecem. Sim, dentro, sim, praticamente ali da região da Barra do Jucu, eu,
verdade,
confundo as regiões. Então vou falar mais
cinco,
pro bairro, né? Região 5.
Isso.
Tem uma área belíssima. E se você for conversar com um morador antigo, Vila Velha tem muito dessa história. Ele vai te contar histórias belíssimas ali daquela região, de Paraguaçu, se eu não, uhum, me engano, né? Como eles chamavam anteriormente. Uhum. Poucas pessoas conhecem o circuito rural. Se
é
você,
verdade,
sair de uma cidade movimentada. É, às vezes eu tiro um dia, final de semana, um domingo, assim, com os amigos, para tudo estar em Vila Velha. A cidade é muito grande e poucos conhecem.
Agora, Tayana, a gente está conversando aqui com a Tayana Dantas, fundadora do projeto Vila Nova. É, pelo que você está falando, a gente tem microcidades.
Isso.
Essas microcidades, elas, então, imagino que a pesquisa tenha levantado isso, elas têm anseios, desejos e precariedades próprias. É isso, quer dizer, na verdade você está nos falando o seguinte, olha, nós fizemos um levantamento a respeito, por exemplo, não vamos falar da área 1, que ela é muito bem servida, né? Mas na área 2, por exemplo, está faltando, digamos, asfaltamento, na área 3 está faltando habitação. É isso, quer dizer, o projeto é esse, a ideia da pesquisa é essa, e daí na próxima etapa vocês vão chegar e fazer um plano para solução para cada área, é isso?
Isso, é muito próximo disso, uhum, mas em vez da gente constatar com os nossos próprios olhos ou fazer uma... como é que posso dizer, um diagnóstico nosso, a gente ouviu o que que as pessoas acham que são questões dentro dos bairros.
Você dá um exemplo pra nós?
Por exemplo, a região 2, que é a região ali do Grande Ibis, ela tem um grave problema de segurança, né, na perspectiva dos moradores, e para eles esse problema advém do tráfico de drogas. Então ali você vai ver dentro das praças ali daquela região comercialização de drogas em horários diurnos, inclusive, e é uma coisa que as pessoas se preocupam muito. E aí você entra para outras questões dentro da região 2, por exemplo, que é a ideia que as pessoas têm de como solucionar isso. Então a gente conversou com muitas mulheres, homens também, mas as mulheres tinham uma preocupação muito grande em relação aos filhos. Então, poxa, eu vou trabalhar, a gente não tem uma creche em tempo integral, também não tem escolas de educação básica em suficiência em tempo integral, e meu filho fica aqui na rua o dia inteiro brincando, e aí você vai ver quem está ali na rua brincando junto com ele são pessoas do tráfico.
Uhum.
E o receio grande, né, dessas crianças acabarem indo ou se tornando usuários ou vendedores. Então, na região 2 tem um problema sério que é do tráfico. Né, na região de Grande Cobilândia, você já tem um problema muito grande, que é o problema de alagamento, infraestrutura. Então, os dois maiores problemas de Vila Velha, na perspectiva dos cidadãos, são a segurança e a infraestrutura. Problema grave de infraestrutura na cidade, porque a gente tem quase metade da cidade hoje que não tem saneamento básico. Então, o esgoto ele não chega para metade da população quase de Vila Velha, problema medieval, uhum, e que ainda é tão comum dentro da cidade. Do ponto de vista dos alagamentos, a gente vê que tem décadas que se arrastam, né, os alagamentos em Cobilândia, e a população chegou num nível de saturamento muito grande. Na própria região 1 que você falou, é interessante pensar, porque assim, a região 1 acredita que ela pode ter uma contribuição maior no desenvolvimento econômico da cidade que tem hoje. Hoje, Vila Velha, ela tem a segunda pior receita per capita do Espírito Santo.
Ah, é?
Sim.
Não sabia.
Segunda pior receita per capita. E aí a região 1 ali se entende como alguém que poderia prover melhor a cidade com empresas, né? Aumentar o empreendedorismo, o turismo também da cidade. E quando você vai para as problemáticas da região 1, aí que é interessante você olhar, porque tem alguns bairros, bairro da Praia da Costa, ali mais na região do Parque das Castanheiras, que é bem nobre, a gente ouviu muito das pessoas reclamando de xixi de cachorro, coisas mais simples, assim, né?
Mais
que a
prosaicas.
Prefeitura poderia colocar um pipimódromo, sei lá, um tapete para os cachorros, e aí você pensa, puxa, mas se eles conhecessem a realidade da outra região, eles iam entender que talvez não faça sentido pedir isso para a prefeitura, que talvez eles mesmos pudessem, uhum, se organizar nessa questão como cidadãos, porque tem gente que não tem esgoto, Então, assim, quando você começa a trazer para que a população inteira entenda que ela é a protagonista da cidade, que problemas alguns ela pode de fato resolver, porque tem outros problemas mais graves a serem resolvidos, a gente acha que a cidade começa a andar com mais velocidade.
Letícia?
Temos participações de ouvintes aqui já, Tayane, mas já eu volto com a participação deles. Quando eu brinquei com você que você é jovem, você está engajada, a gente não pode também não deixar de falar que você tem uma proposta de trazer todo esse seu projeto, esse seu pensamento para Vila Velha, para uma gestão pública de Vila Velha. E a gente tem discutido muito, e a última eleição mostrou muito isso. O brasileiro, ele está com fome, ânsia de mudança, de transformar a velha política numa nova política. Você está propondo aqui uma nova política. De que isso. Forma trabalhar numa situação dessa, sendo que a gente não governa sozinho? Nós temos sempre aquela velha política mordendo, mordiscando o pé, irritando, não deixando que o passo seguinte seja dado à frente. Vila Velha tem muito disso. A gente sabe, você acabou de dizer. Olha, que eu soube que não é fofoca. Uma picuinha do Parque das Castanheiras, os moradores estão reclamando porque restaurantes e barzinhos estão indo para lá. Está acabando com o sossego deles. É ou não é? Você já ouviu falar também disso?
Já.
Aposto de... Gente, é uma coisa assim, bizarra. Chega a ser bizarro.
Mas a pergunta é boa, quer dizer, há uma proposta em relação a se estabelecer como uma opção nova na política, mas a política ainda tem uma grande parte dela tomada pelo antigo. Como é que você vê isso?
Principalmente Vila Velha.
De fato a gente vê isso, é dado, né? Não tem nem como dizer que é um achismo. A gente tem, bom, pessoas, vereadores que estão há décadas, tem presidente da Câmara com 6 mandatos, né? Uma questão bem, bem complicada. Eu vejo que a população está cada vez mais ligada no que está acontecendo no mundo político. As pessoas estão discutindo, estão debatendo, estão querendo entender. E isso é muito positivo, porque a partir do momento que a gente tem uma população que entende política e que mais do que entender ou debater ideologia, porque eu acho que quando a gente fica no debate puramente ideológico, a gente perde muito, porque ideologia é paixão. Ninguém convence o outro a mudar de paixão ou a falar de paixão de maneira tranquila. Acho que a gente precisa começar a entrar num debate um pouco mais maduro, que é o debate das políticas públicas, né? O debate das políticas públicas é fundamental. E eu acredito que essa nova política, que a gente chama, ela vai vir basicamente da gestão com as pessoas. Então, de uma gestão colaborativa, em que a população entenda qual é a sua parcela de responsabilidade, sua parcela de contribuição na gestão pública, e o gestor público se entenda como um servidor de fato, alguém que está ali para servir a população, honrar o pagador de imposto, né? Entender que a política ela não é um lugar para enriquecer ou para fazer uma carreira, é um lugar para você de fato resolver os problemas, se colocar ali à disposição para resolver problemas que são de ordem estatal, que são problemas que o governo pode de fato resolver.
Eu ia te fazer uma pergunta a respeito dessa sua formação mesmo. Desculpa, eu estou com um pigarro um pouquinho chato aqui. A gente teve recentemente, principalmente antes da eleição, da última eleição, nós tivemos vários movimentos que eram movimentos às vezes bancados por empresários, às vezes bancados por grupos, de formação de políticos. Você passou por algum deles? Você vai passar? Como é que está isso?
Eu sou uma liderança do Livres, né, que é um movimento que é liberal na economia e nos costumes, ou seja, liberal por inteiro. Também fui aprovada recentemente no Renova BR, que é uma escola de formação de políticos, de capacitação de políticos, da onde saiu o Felipe Rigoni, o Vinícius Poit, Thiago Mitrô, Tabata Amaral. Então eu participo, sim, eu vejo esses movimentos com muito bons olhos, porque são movimentos suprapartidários, onde a gente precisa e pode exercitar a nossa capacidade de diálogo e de convergência, que no momento, para mim, no Brasil, é fundamental para que a gente avance com políticas públicas que sejam baseadas em evidências científicas, que acho que é o que realmente interessa.
Letícia, você falou que tinha participação aí?
Tem participação aqui de ouvintes, como eu te disse, né, Tayana? Participação aqui do nosso ouvinte, cadê o nome dele? Gente, sumiu aqui, são várias. Mais uma aqui. Tayana, participação do Cléofis. Qual a sua visão em relação ao relacionamento entre o atual legislativo e o executivo municipal?
Olha, é um relacionamento ainda... Eu posso ser sincera? É um relacionamento um pouco de cabresto, né? E que é muito vinculado à troca de cargos. Então, a gente sabe que vários dos cargos comissionados são colocados na prefeitura por conta do legislativo, de pedidos do legislativo, para que assim a gente tenha aprovações. Eu acho isso muito absurdo. Eu acho que a gente precisa entender, políticos precisam entender que eles estão a serviço da cidade e não a serviço do projeto pessoal deles de poder. Precisam fazer coisas que sejam benéficas para a cidade, votar positivamente naquilo que vai ser bom para a cidade, não bom para eles. Então, eu acho que hoje o relacionamento do executivo e do legislativo é um relacionamento promíscuo por conta dessas trocas de cargo. E que a população precisa ficar de olho nisso, precisa entender das políticas públicas para cobrar aquilo que elas querem, que elas sabem que vai resolver o problema delas. E não deixar que esse jogo de toma lá da cá, que a gente sabe que acontece muito em Vila Velha, se perpetue e que a cidade fique como está. Velha, antiga, deixada de lado.
Haroldo Totó, ele fala que Vila Velha tem uma vocação turística natural. Transporto várias pessoas, ele é motorista de aplicativo, viu, Tayana? Transporto várias pessoas de outros estados e eles ficam maravilhados com a cidade. No entanto, Vila Velha é mal cuidada. Vias esburacadas e cheias de quebra-molas. Não se vê uma obra sequer por melhorias em Vila Velha. A própria Avenida da Orla da Praia é mal cuidada. Muito se pode fazer por melhorias na cidade, mas nada se faz.
Como ele se chama?
Haroldo.
Haroldo, concordo 100% com você. Vila Velha é uma cidade linda, tem uma natureza exuberante. Os melhores pontos turísticos da Grande Vitória estão em Vila Velha. A gente tem o Convento da Penha, o Penedo, Morro do Moreno, Museu da Vale, Farol de Santa Luzia, Praia da Costa. A gente é recheado de opções turísticas. De fato, nosso turismo não é do tamanho que merece ser. Vila Velha tem uma capacidade de ter muito mais turismo. A cidade está mal cuidada, sim. E, Haroldo, a responsabilidade também é nossa, da cidade estar mal cuidada. Não só da nossa parte, porque a gente vê que a população precisa se educar melhor, mas também porque a gente tem votado há muitos anos nos mesmos políticos. Então, Haroldo, a gente precisa escolher melhor nossos vereadores, olhar com carinho, pessoal, para o currículo dos nossos vereadores, o que, que eles estão querendo entregar, qual que é a história deles na cidade, o que, que eles já entregaram de concreto fora da política, né? Para a gente entender um pouco da capacidade profissional desses políticos. E o vereador, gente, é muito importante que a gente escolha ele pelo aquilo que ele pode entregar e o que ele pode fazer como vereador, que é representar, fiscalizar e indicar para o executivo. Então, a gente vê ainda em Vila Velha muita gente trocando votos por coisas pequenas, às vezes um bujão de gás, uma água, uma coisa que eu entendo, para quem tem pouco, isso faz muita diferença. Mas a gente tem que entender que o nosso voto é a nossa arma de transformação. Se a gente quer uma cidade melhor, a gente precisa votar bem, entender de verdade em quem a gente está votando. E o mesmo serve para o executivo, pessoal. Terceiro mandato já, né, não consecutivo do nosso prefeito, já tivemos outros prefeitos na cidade também, sempre numa, como se fosse uma troca de pessoas sem trocar as práticas. Vila Velha precisa de políticos que sejam comprometidos com a cidade, que tenham coragem e capacidade de gestão e disposição para fazer as mudanças que a gente precisa, que vão fazer uma grande diferença para a nossa cidade.
Olha só, Tayana, eu gostaria a gente está conversando com a Tayana Dantas, gente, ela que é a fundadora do projeto Vila Nova, é um projeto voltado para o município de Vila Velha. Foi realizada essa pesquisa, vou confessar, eu não fui ouvido na pesquisa, tudo bem que claro não, né? Mas assim, só para a gente pra entrar. As pessoas estão discutindo muito. Tem várias participações aqui no Instagram que eu não vou ter tempo de colocar para vocês. Mas eu acredito que eles gostariam de ouvir, de participar, de debate, acho, de palestras.
Isso que eu ia perguntar. Existe algum canal? Porque vocês imaginam que tenham feito... Eu costumo falar o seguinte, essa história de pesquisa ela é curiosa.
Uhum.
Eu sempre uso a seguinte metáfora. Que quando você vai fazer um caldeirão de sopa, esse caldeirão pode ter 5 litros, mas para você saber se ela está salgada ou não, basta uma colher.
Exato.
A pesquisa tem essa lógica, né?
É.
Mas óbvio, imagino que vocês devam ter mecanismos para que as pessoas possam colaborar com vocês, com
100%.
Ideias, com questionamentos. Como é que é isso? Como é que as pessoas podem entrar em contato com você, Tayana?
Olha, primeiro falando da pesquisa, acho muito natural, né? A gente tem muitas dúvidas hoje em dia sobre as pesquisas, por isso a gente fez questão de filmar tudo, foram ouvidas quase 1000 pessoas, o que dá aí uma margem de erro menor que 5%,
uhum.
E a gente em breve vai disponibilizar essas pesquisas nas nossas redes sociais. E pessoal, quem não foi ouvido ainda, que quer debater, que quer falar da cidade, é mais do que bem-vindo. A gente quer muito ouvir e quer muito contar com a participação de todo mundo, porque qualquer um pode participar do projeto Vila Nova. Basta se identificar com os nossos valores, tá? Que são honestidade, dedicação, liberdade, acreditar na liberdade, tanto individual quanto econômica, e capacidade de diálogo, ou seja, convergência. Para a gente não importa se você é de direita, de esquerda, de centro, o que importa é a gente conseguir pegar as melhores políticas públicas que já tenham sido testadas aí no mundo todo, ou que possam vir a ser testadas com eficiência na nossa cidade, para que a gente consiga implementar essas políticas e ter uma cidade melhor para todo mundo.
Agora eu ia te perguntar se existe algum canal para entrar em contato.
As pessoas podem entrar em contato com a gente no nosso canal, que é o nosso Instagram, Projeto Vila Nova, tá? Só se digitar aí no Instagram, no Facebook também, Projeto Vila Nova, e podem entrar também em contato diretamente comigo, se quiserem. Tayana L. Dantas no Instagram. T-A-Y-A-N-A-L Dantas.
Tayana, temos várias participações aqui de ouvintes. O Guterman, ele fala, essa moça falou tudo. Sou morador de Itaparica. Votar em pessoas novas, parar de votar nos mesmos sempre. Desculpa, mas eu sou um traumatizado com buracos. Bati em buracos em várias etapas ali, na terceira etapa de Coqueiral. Me deu um prejuízo enorme na suspensão do meu carro. É preciso também ver esse lado. Tem mais participação aqui de morador de Vila Velha.
Guterman, sou solidária a você, tá? Meu carro também, já machuquei bastante ele com esses buracos.
Toninho Soares, morador, ele fala, sou morador de Itapuã, 40 anos, por favor, Tayana, leva pra debate. Canal da Costa, sujo, muito fedor, esgota céu aberto.
É verdade.
Zero na qualidade de saúde. Nossa proposta é limpeza e a cobertura deste canal, uma obra parada da alça da terceira ponta. E a outra proposta dele, né? Uma outra alça na terceira ponte para desafogar o trânsito e toda a mobilidade urbana. Já são propostas que o
bacana, muito
tá
bom,
aqui.
Gente.
Sabe que é muito ruim essa questão do Canal da Costa? O Cacá, você sabe onde está o Canal da Costa,
sim,
lá,
sim.
Totalmente aberto ali, naquela região do Exército. Você vai dar um passeio ali no Morro do Moreno, no Farol do Moreno, ver aquela área belíssima. E se você tiver curiosidade de fazer o contorno, por onde você cai dentro do esgoto, caindo da Baía de Vitória. Poxa, o turista vê aquilo é deprimente. Mais participação do Rominho. Fala, Rominho.
Letícia, queria parabenizar aí essa liderança nova em Vila Velha. Eu me considero Canela Verde. E ela falando aí sobre os vereadores, né, que os vereadores entregam, só lembrando aí que os vereadores têm entregue uma reeleição do presidente da Câmara aí, acho que é umas 6 vezes consecutivas. Isso é altamente nocivo, viu? Grande abraço.
Verdade, pessoal. 6 vezes consecutivas aí, nosso vereador, eterno presidente da Câmara, Ivan Carlini. E é importante dizer, gente, que quem vota nesse vereador para ele continuar são os próprios vereadores. E que nessa última eleição, todos os vereadores, exceto um, votaram no Ivan Carlini. Exceto o Ricardo Quiabai, todos os outros vereadores votaram no Ivan Carlini. Ou seja, os vereadores estão satisfeitos com essa eleição consecutiva, né? Então é bom você pensar em quem você está votando.
Como diz nosso amigo Leonel Ximenes, Ivan Carlini sexto.
Exato.
Mário Guarnier agora. Fala, Mário.
Bom dia, né? Bom dia a todos aí. Uma área nossa, né? Linda, maravilhosa também, né? É aqui essa área ali da Barra do Jucu, né? Aquela estrada antiga que vai aqui, né? De Itaparica aqui, né? Estrada Velha, que se fala da Barra, né? Abandonado. Você vê, uma área tão maravilhosa, né? Poderia ter uma atenção melhor também, né? Bom dia a todos aí.
Como ele chama?
Mário.
Mário, concordo com você. A região ali da Barra do Jucu, Ponta da Fruta, Balneário de Ponta da Fruta, tem um potencial turístico tão grande, é uma área linda. Tem como a gente fazer muita coisa ali da vida, cuidar daquela região. Aquela região tem um potencial de atrair muito turista para tanto. É que tem o maior número de cargos comissionados. Vocês sabem o que são os cargos comissionados? Os cargos comissionados são aqueles que o prefeito escolhe, de acordo com a vontade deles, sem nenhum processo seletivo. Muitas vezes são pessoas que não têm capacidade técnica para estarem naquele cargo e estão ali por motivos políticos. Ou seja, o político, o gestor, o prefeito ou o presidente da Câmara escolhem quem são aqueles que vão dar um melhor potencial político para eles, seus cabos eleitorais, para estarem dentro do governo, trabalhando, né, recebendo o nosso imposto, sem que de fato eles tenham merecimento ou capacidade para estarem ali. Então é muito importante que a gente cobre, que façam processos seletivos para que todos, inclusive você que está ouvindo, tenham a oportunidade de prestar esse processo e, se forem merecedores, de serem aprovados e trabalharem para a prefeitura, para que a gente escolha a melhor equipe para a cidade e não a melhor equipe para os políticos, né? Que é o que a gente vê acontecendo aí há tantos anos.
Tem mais participação aqui. O Panda, ele fala: sou morador de Cocal e, se lá juntar 10 pessoas no mesmo lugar e chorar, já alaga tudo. Ajuda.
É terrível isso, gente. Isso em Vila Velha é uma piada triste, né? Porque o que que acontece com os alagamentos? A gente ouviu alguns especialistas de alagamentos, pessoal, só para vocês saberem. O alagamento, de fato, ele é um problema que, infelizmente, não é culpa só de um prefeito, é culpa de todos os prefeitos que não se comprometeram em entregar uma solução que, infelizmente, é de longo prazo. Não é em 4 anos que um prefeito vai resolver. Vai demorar aí, em média, 12 anos para a gente conseguir resolver o problema do alagamento. E por que que nenhum prefeito se coloca à disposição de resolver isso? Por quê? Porque 12 anos é um tempo que nenhum prefeito vai ficar na prefeitura. Então, ele vai ter que se comprometer com um projeto que ele conseguiria entregar em, no máximo, 8, né, para ser, para ter as glórias, num projeto de 12, ou seja, 3 mandatos que ele não tem. Com isso, nenhum prefeito entrega, porque não vai ter as glórias de ter resolvido o problema, sanado o problema de alagamento de Vila Velha. Então, nós que somos a população temos que saber. É um problema de solução de longo prazo e temos que cobrar os governantes para que eles iniciem e continuem esse projeto.
Tayana, como aquilo que eu te falei, né? Nós tivemos, você acompanhou, obviamente, a última eleição. Nós tivemos uma eleição com muita ânsia de mudança.
Foi.
Com muitas caras novas vindo propondo mudanças. Vem uma pergunta desafiadora aqui para você do nosso ouvinte,
Deus.
Gilberto. Ele fala: Tayana, será que você não é mais uma que fala o que a gente quer ouvir e que, na hora que estiver lá, na prática, faz tudo ao contrário? Isso está acontecendo hoje, como no caso do nosso presidente. É o Gilberto, o nome dele.
Gilberto, eu entendo seu sentimento. Eu acho que muita gente está com esse sentimento. Porque, de fato, né, a gente vota em alguém acreditando que vai mudar, que vai fazer a transformação, e isso não acontece. Por isso que eu digo para você que é importante a gente votar em pessoas que tenham profissão, que não sejam políticos profissionais. Por quê? Uma pessoa que tem uma vida profissional, um currículo, uma história ética, ela dificilmente vai querer colocar todo esse legado que ela construiu em risco por conta de um mandato de 4 anos. A gente tem que entender que política é transitório. Então, assim, eu não sei se de fato vou me candidatar à prefeitura, mas é importante que eu fale para você que o meu desejo é um desejo de morador. Eu quero ver a minha cidade melhor, eu quero ver a minha cidade do jeito como ela precisa ser, do jeito que ela precisa ser, porque eu sei que ela pode ser muito, e eu quero doar todo o meu coração, meu tempo, minha dedicação e meu esforço para construir a cidade que eu quero e que eu acredito que ela pode ser. Então, quero dizer para você que, independente de quem venha ser o nosso executivo, a gente tem que escolher uma pessoa que seja corajosa, porque vai precisar de coragem, tá? Para fazer as mudanças aí em Vila Velha, que Vila Velha, a política de Vila Velha não é fácil, não. É bem complicado. Vai precisar de coragem, vai precisar de muita dedicação e disposição, e de competência, currículo e ética. Então, se a gente tiver candidatos com esse perfil, eu acho que a gente já vai ter uma grande vitória. E se por acaso eu vier a ser candidato, você pode ter certeza, pelo meu nome, pelo meu sobrenome, por quem eu sou, pela minha história, que eu vou dar todo o meu sangue e meu suor para fazer o melhor trabalho possível.
A gente está conversando aqui com a Tayana Dantas. Tayana, você falou aí a respeito da dificuldade de ser candidato em Vila Velha. Como é que você imagina Lógico que tem essas questões práticas que estão trazendo aqui, sendo trazidas pelos ouvintes, mas tem uma questão política aí.
Claro.
Como é que você imagina, digamos, a articulação sua na cidade? O que, que você imagina? Você imagina fazer crescer esse movimento? Você imagina buscar lideranças, por exemplo, comunitárias? Às vezes, essas lideranças também são um pouco complicadas. Nós temos muitos Sim. casos de lideranças comunitárias que, na verdade, são muito ligadas às administrações. Como é que você imagina estruturar esse movimento?
A gente quer fazer crescer um movimento cidadão em Vila Velha. Um movimento que consiga fazer com que as pessoas se engajem na política local. Hoje a gente vê uma necessidade, na verdade, uma atenção muito grande para Brasília, para a política nacional, quando o nosso quintal está ali cheio de erva daninha. Então a gente precisa trazer o olhar da população para o nosso quintal, para a nossa casa, que é a nossa cidade. A gente quer fazer com que pessoas com esse tipo que eu falei, que tenham capacidade de gestão, capacidade intelectual, pessoas que estejam comprometidas realmente com bem-estar social, bem-estar coletivo, que venham para a política, que ocupem esse lugar, porque a política está ruim, gente, por nossa responsabilidade. Porque a política atraiu aquelas pessoas que não são pessoas legais, pessoas boas. Como dizia minha avó, a ocasião não faz o ladrão, ela revela. Então, se a política está ruim, a gente está com gente ruim na política, é obrigação nossa, as pessoas boas, as pessoas de bom caráter, de boa índole, irem para a política e fazerem a transformação. Então, a gente quer atrair novas lideranças, pessoas que tenham interesses genuínos em transformar o coletivo e não interesses pessoais. E a gente já tem visto isso ecoar bastante. Já temos no nosso projeto várias pessoas que têm interesse em se candidatar a vereador, pessoas que são de índole incrível, pessoas que têm uma carreira profissional consolidada. E a gente tem buscado nessas lideranças, que são lideranças não tradicionais, né? Lideranças diferentes do que a gente está acostumado, a revelação de uma nova cidade, uma nova forma de tratar a cidade, uma forma que realmente entregue aquilo que a cidade precisa.
Tayana, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, a nossa ouvinte Marcela está perguntando se você tem algum canal no Facebook.
Nós temos no Facebook o canal chamado Projeto Vila Nova. A gente usa mais o Instagram, mas como eu sei que várias pessoas não estão no Instagram, estão só no Face, a gente vai começar a entregar mais conteúdo para vocês aí do Facebook também, pessoal. Então pode seguir lá no Facebook Projeto Vila Nova, que a gente vai começar a tocar ali também para vocês.
Pois é uma liderança que está surgindo em Vila Velha, mas dentro de um contexto político que também que não está só em Vila Velha, mas está no estado, está no país. Aí tem a participação aqui da nossa ouvinte, a Tânia. A Tânia é moradora de Cariacica, Campo Grande. Ela fala, olha, que felicidade saber que jovens estão engajados em prol de uma sociedade melhor. Parabéns.
Obrigada, Tânia.
Parabenizando a Band também por proporcionar conhecer projetos, trabalhos feitos pela sociedade civil, uma vez que os nossos políticos, em grande maioria, só pensam em si mesmos. Obrigada, Tânia. E ela fala, traz esse projeto para Big Field, para Campo Grande também, para Cariacica também. Aí eu queria te deixar uma sugestão. Eu tenho muitas participações aqui.
Poxa, que legal. Fico muito feliz, gente.
Pensa em fazer uma live para ouvi-los, para
claro.
Um encontro, alguma coisa assim, porque participação tem e muita. Desculpa os ouvintes aqui, vou tentar agradecer um por um a participação, porque não só perguntas para você, do tipo, né? Você vai se relacionar com a Câmara de Vereadores? Bem, mas também tem muitas propostas.
Ótimo, acho que isso é muito importante. As ideias são fundamentais, porque a cidade, gente, ela é nossa. A cidade é das pessoas, não é dos políticos.
A Marcela já achou o projeto.
Achou? Bacana, Marcela.
Ela achou que o projeto já mandou pra gente, que ela já procurou.
Tá legal. Então, nós conversamos aqui com a Tayana Dantas. Muito obrigado, Tayana. Tayana aqui está se lançando como uma nova liderança. Eu acho que a definição é essa mesmo, lá em Vila Velha. E é fundadora do projeto Vila Nova. Muito obrigado.
Obrigada a vocês. Quero deixar uma mensagem final para vocês, ouvintes. Toda geração tem a chance de mudar o mundo. Vamos honrar a nossa. Vamos juntos, as pessoas, recobrar o que é nosso. Porque se a gente quiser, nós, as pessoas comuns, mais do que os políticos, a gente consegue construir a cidade, o estado e o país que a gente merece ter. Vamos com tudo, que a hora é agora.